posicionamento, de em modo geral, da mídia quando se fala desse assunto?
É, eu até comentei hoje de manhã na minha palestra que nós jornalistas nós estamos aprendendo a lidar com o fenômeno da religião, né, que é uma coisa que até pouco tempo atrás a cobertura ela se limitava ao factual, né, aquilo que acabou de acontecer, ou às vezes é um escândalo, ou às vezes alguma festa religiosa que é importante. Então a gente pensa, por exemplo, sei lá, no Círio de Nazaré, nas marchas para Jesus, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Isso sempre atraiu a atenção do jornalismo, mas o jornalismo está aprendendo a enxergar a religião como um negócio mais importante, como uma coisa que dá sentido à vida das pessoas, que influencia as escolhas que elas fazem, escolhas pessoais, de comportamento, né, de escolhas de vida mesmo. Então a importância que a religião tem, a religião é muito mais importante para a maioria das pessoas do que uma convicção política ou qualquer outra preferência que a pessoa tenha. Os jornalistas estão aprendendo isso, e eu digo com alegria, assim, que hoje a gente vê, na época que eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu acho que dava para contar nos dedos os jornalistas que realmente entendiam de religião. E hoje a gente percebe que tem muitos mais, eles estão se preparando, estão lendo sobre o assunto, né? Não é aquele jornalista que cai de paraquedas no assunto e às vezes acaba escrevendo alguma bobagem. Por desconhecimento, não é nem por má fé.
Sim,
sabe?
Sim, é a ignorância, vamos dizer, é ignorar o conhecimento a respeito daquele tema, né?
Isso, mas agora eles estão mais preparados, eles estão se informando. E tem, inclusive, para falar também de religião e ciência.
A mídia atua como essa interlocução, né? Muitas vezes entre academia, as pesquisas que são profundas, né? E aproximar e trazer esse texto, trazer esse contexto para uma forma mais compreensível para as pessoas de modo geral. Então é muito importante que a gente, como jornalista, né, a gente também tenha esse filtro, né, que a gente, sim, possa atuar como que o nosso trabalho, né?
Bom, eu fico por aqui, você acompanha agora o painel com Paulo César Magela. Bom dia, PC. Bom, a gente vai conversar agora com Paulo César Magela no quadro Painel, falando um pouquinho sobre política com a gente, né, PC? Bom dia.
Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo legal?
Ok.
Então tá. Ei, Cris, olha só, o nosso painel de hoje... O nosso painel de hoje tem como destaque o resultado da pesquisa Quest, que saiu agora pela manhã. Nós estamos com números recentes apresentados pelo pesquisador Felipe Nunes, e ela mostra Lula com 10 pontos de vantagem, 10 pontos percentuais de vantagem sobre Flávio Bolsonaro. Isso no cenário estimulado de primeiro turno, 39% a 29%. Renan Santos e Ronaldo Caiado aparece com 3% cada um, enquanto Zema tem 2%. E a novidade que nós chegamos a comentar, inclusive ontem no painel, é a inserção do nome do deputado Aécio Neves também nessa pesquisa. E Aécio Neves está também junto com o Romeu Zema, empatado em 2%. Outro candidato também que está apresentado na pesquisa, Augusto Cury do Avante, tem 1%, Joaquim Barbosa, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente, também teve o seu nome inserido, está com 1%. Já Cabo Daciolo, Edmilson Costa e Eros Bezerra não apareceram na pesquisa. Outro dado também foi apresentado, o número de indecisos, brancos, nulos. O brancos indecisos ainda são 10% dos eleitores, enquanto não vão votar, brancos e nulos estão em 9%. De acordo com o Felipe Nunes, o bolsonarismo continua firme com Flávio por 94%, mas repare que a direita não bolsonarista parece bem menos aberta, ele está chamando atenção para isso. E isso eles não estão fechados totalmente com Flávio Bolsonaro. Já são 11% deles com a intenção de votar em Renan, 10% em Lula e 6% em Ronaldo Caiado. Já na simulação de segundo turno, Lula aparece na liderança com 6 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, 44% a 38%. A mudança mais expressiva aconteceu entre os independentes, que trocaram Flávio por Lula, mas também chama a atenção a oscilação negativa que Flávio obtém entre a direita não bolsonarista. Outro nome também que não consegue melhorar o seu desempenho contra Lula a ponto de serem mais competitivos que Flávio, Romeu Zema, por exemplo, tem uma oscilação negativa nesse último mês, está com 10% de diferença em relação ao presidente Lula. Já Ronaldo Caiado mantém-se estável nas últimas 3 pesquisas, com a distância também de 10% em relação a Lula. Bom, a novidade, como eu disse, a Aécio Neves, que foi inserido. E a Aécio Neves deu uma entrevista no último domingo ao programa da Band, que estava falando sobre a política dele, o que ele pretende fazer, é o Canal Livre, e ele disse o seguinte: temos que buscar uma alternativa fora da polarização. Aspas, temos que despertar o centro brasileiro, aqueles que hoje votam em Lula porque dizem não ao Bolsonaro, ou votam no Bolsonaro porque dizem não ao Lula. Nós temos que dar essas pessoas a oportunidade de votar sim, sim para um novo projeto de pacificação de união nacional. Agora, Aécio, pelo menos nessa primeira pesquisa, o desempenho dele foi até bom em relação a Zema, porque ele agora, na primeira vez que apareceu na pesquisa, ele está, então, como disse, com 2 pontos percentuais. O painel também chama a atenção, que foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial de Minas Gerais, um projeto de lei chamado 25.911/2026, que altera a lei 22.231/2016 para incluir na categoria de maus tratos tatuagens e colocação de piercing a animais com fins estéticos. A lei de autoria do deputado Iori Pinheiro considera que realizar tatuagem em animais de estimação é crime. E finalmente, o padre Júlio Lancelotti, referência nacional de defesa dos direitos humanos, ele hoje recebe o título de professor honoris causa no Teatro Central, dado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É isso aí, Cris, um abraço para você, um abraço para os ouvintes. Sigam agora com Marcelo Julian.
ZYN 329, 91.3 MHz, Antena 1 Juiz de Fora, a número 1 em música. Tribuna no Ar, oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM, Juiz de Fora, até às 10 da manhã. Hoje, no Tribuna no Ar, nós vamos trazer temas que envolvem saúde, bem-estar, cuidado com os animais, cultura. Nós vamos falar sobre a importância da atividade física durante o inverno e como manter o corpo em movimento pode fortalecer a imunidade, melhorar a disposição e contribuir para uma melhor qualidade de vida, mesmo nos dias mais frios. Também vamos abordar um assunto pouco conhecido pela maioria dos tutores, a transfusão de sangue em pets. Embora seja um procedimento que salva vidas em situações de emergência, ele exige protocolos rigorosos, exames específicos e cuidados fundamentais para garantir a segurança dos animais. E também vamos falar de cultura, cultura e arte. Nós vamos receber o músico Lucas Guida, que vez por outra está conosco aqui, que vai falar da participação da Quinta Musical no Mercado Cultural ICE. O público poderá conferir uma apresentação especial com muito jazz, música instrumental, composições autorais e releituras de grandes nomes da música brasileira e internacional também. Tudo isso a partir de agora, aqui na Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Vamos começar com o seguinte: com essas temperaturas mais baixas aí, né? Muita gente encontra uma desculpa perfeita para faltar ao treino. E só lembrando, né? O inverno ainda não começou não, tá, galera? Ainda não estamos no inverno, não. O despertador toca, o frio aperta, a caminha tá quente, a cobertinha gostosa e você fica com aquela vontade louca de ficar debaixo das cobertas. Isso parece muito atraente do que encarar, mais atraente do que encarar uma academia, uma atividade física ao ar livre, né? Mas justamente nessa época do ano é que manter uma rotina de exercício pode trazer benefícios importantes para a saúde física, mental, ajuda a fortalecer a imunidade, controlar o peso. Vamos entrar mais em detalhes conversando mais uma vez aqui, está conosco a profissional de educação física e palestrante Muniz Glatzel. Muniz, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, tudo ótimo, bom dia a todos.
Tá frio aí, não?
Um pouquinho, né? Mas estava precisando, né? Tava. A gente estava precisando.
Eu gosto. O frio realmente interfere, né, na nossa disposição para praticar atividade, ou essa sensação tem mais relação com hábitos de comportamento? É aquele cidadão que já não quer mesmo ir, aproveita o frio para uma desculpa.
É uma desculpa também, mas o frio nos deixa exatamente como você falou, nos deixa mais encolhidinhos, né, com mais coberta, mais quentinho, então essa, mais no escuro, então essa sensação de estar mais protegido, mais encolhidinho, realmente é uma situação que não, que impede, na maioria das vezes, que a gente levante, bora mexer o corpo, porque assim, no verão, é até muito difícil dormir, né? Tem gente que se incomoda com aquele calor, aquele suor, enquanto no inverno é mais gostosinho, então assim, realmente ele atrapalha sim a gente levantar, acordar, mas não só pra treinar, como pra trabalhar, como pra fazer diversas outras coisas, né? Mas isso acontece realmente no inverno, até porque os dias são mais curtos, né? As noites são mais longas, então a gente tende a ficar mais...
Tudo corrobora para isso, né?
Sim, com certeza, com certeza.
Muitas pessoas acabam abandonando os exercícios durante o inverno, né? Quais são os principais prejuízos de interromper completamente a rotina de treinos nessa época do ano, Muniz?
É muito notório isso, principalmente em academia, em aulas de natação, de bike indoor, enfim, porque as pessoas realmente abandonam o exercício no inverno por preguiça de levantar, pelo frio, enfim. Mas o exercício no inverno, principalmente, né, para quem já pratica, ele é muito importante para evitar o efeito sanfona, para, né, continuar, conseguir a manutenção do seu peso, para fortalecer o sistema imunológico. Isso tudo são benefícios para quem pratica ou não exercício e não faz nesse inverno, né? Então, assim, o exercício físico, independente da época do ano, ele é fundamental, ele é primordial.
E também é uma coisa, eu não sei se eu vou usar a expressão correta, você me corrija. Parece viciante, porque eu sou de uma geração que não existiam tantas academias assim de... Uhum. Era fisiculturismo, lutas, como karatê, capoeira, kung fu, jiu-jitsu, né, judô e natação. Sim. E eu me lembro que, independente da época do ano, eu tava 7 horas da manhã na piscina.
Fazendo alguma coisa.
Entendeu?
E na maioria das vezes a piscina nem era aquecida.
Nem era aquecida, pois é, porque se acostumava que... O dia que não podia ir, o corpo sentiu uma falta. É viciante isso mesmo,
sim,
não?
O exercício, ele libera dopamina, endorfina, serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer. E quando você começa a praticar todos os dias esses hormônios estão sendo liberados. Então, quem não gosta de sentir bem, quem não gosta de sentir prazer, quem não gosta de sentir essa sensação de dever cumprido, de meta batida? Então, quanto mais você dá... benefícios pro corpo, quando você dá positividade pro seu corpo, mais a gente quer. Você não tá sendo frustrado, certo?
Exatamente.
Então você tá gerando ali reações e emoções positivas, o que torna o exercício viciante. Você deve já ouvir falar, assim, tem vários memes, né, por aí, de você pode ser chato em tudo, mas você não pode ser crossfiteiro, porque as pessoas vão ficando viciadas. O crossfit só fala em crossfit, o pedal só fala em pedal, quem corre só fala em corrida. Exatamente. E que você... Desculpa, que seja um vício bom, né?
Pelo menos é uma coisa boa.
Pelo menos é uma
não
coisa...
Não vai te fazer mal nenhum, né? Existe alguma estratégia prática para vencer essa preguiça e manter a motivação, mesmo nesses dias mais frios?
Sim, o nosso corpo, ele é movido, né? A gente tem o círculo circadiano.
Isso.
Então, primeira coisa, celular despertador longe da cama. Isso evita que você coloque a função soneca, isso evita que você desligue o celular e durma mais um pouquinho. Segundo, abrir as janelas, deixar a luz do sol entrar, para o nosso corpo entender e começar a liberar o hormônio, né, o cortisol, para que ele entenda que está na hora de levantar, está na hora de acordar. Então, assim, esse pulo, né, para você levantar para desligar o celular, abrir uma cortina, se espreguiçar, fazer. Quando eu falo de fazer um alongamento, não são 10 minutos de alongamento. É espreguiçar o corpo.
É dar preciso aquela... fazer isso,
sim,
né, Muniz?
Sim, é preciso.
Senão você corre o risco de ter até uma distensão ou uma contusão, alguma coisa assim.
Principalmente, né? No inverno, no, né? Inverno. No inverno a gente tende a ficar mais rígido. É. Então, independente se for na hora que você acorda ou na hora que você começa a praticar o exercício, você precisa fazer esse aquecimento. E aí você bebe um copo d'água, lava o rosto, isso tudo são estratégias simples, hábitos simples que vão te ajudar a acordar melhor no inverno.
Para quem está sedentário, por exemplo, e quer aproveitar esse momento para começar a se exercitar, falar: o meu desafio vai ser esse, eu vou começar exatamente agora, no período em que a maioria das pessoas costuma abandonar, né? Qual é a melhor forma de iniciar uma rotina saudável e sustentável?
Primeiramente, procure um médico,
né?
Cardiologista, para você fazer exames. É, se você for hipertenso, se você tiver gestante, se você for idoso, muito cuidado com o exercício físico no inverno. Então, procure um profissional, um bom profissional que vai te orientar para sua pressão não subir ainda mais, né? Então, assim, para você não correr o risco de lesão. Então, procure um bom profissional que vai te orientar. Comece com metas fáceis, simples, 2-3 vezes por semana, 30 minutos. Isso é muito interessante, Marcela. Eu tive ontem uma mentorada minha.
Sim.
Eu passei pra ela fazer exercício 2 vezes por semana e naquele momento ela tava muito empolgada. Ela: eu vou fazer todo dia.
É, anima,
e não sei o,
né,
que. Duas semanas depois eu falei: como é que estão sendo os treinos? Aí ela: eu não tô conseguindo. Olha a sensação de frustração.
De frustração, é.
Mas eu falei assim: quantas vezes por semana você tá indo? Ela: duas. Falei: tá vendo? Se você tivesse se programado com duas vezes, a sua sensação de dever cumprido agora seria diferente. Por isso que eu falo que tem que ser uma meta atingível, uma meta realizável, uma meta possível de se fazer. Se aqueça, não se esqueça de aquecer antes, principalmente se você for fazer exercício de força ou endurance. O aquecimento de 10 a 15 minutos é essencial para preparar o corpo e evitar lesão. Muitas pessoas lesionam no inverno porque querem começar pegando muito peso e já quer começar a sair na rua correndo.
Isso
é muito
arriscado. Aí vai fazer uma caminhada, caminha 10 quilômetros, pronto. Vai
não,
ficar.
Tem que começar
você tá
devagar.
Sedentário, você não pode fazer isso, né?
Tem que fazer o aquecimento, tem que preparar. O corpo tem que entender que você vai começar uma movimentação, né? Eu falo que o nosso corpo fala e a gente precisa dar esses sinais a ele também, sabe? E aí você começa devagar e aos pouquinhos você vai aumentando e com certeza você vai adquirir gosto. E procure o que goste, né?
É, isso
eu
aí.
Falo assim, isso é muito importante, você procurar aquilo que você gosta. Ah, eu odeio musculação, mas eu gosto de, vamos supor, pedalar, então vou fazer musculação? Começa pedalando. Começa. O exercícios sociais, coletivos também é muito bom para socialização.
É, isso é importante. Agora, outra coisa, só pra gente finalizar, tem gente que não gosta de academia.